aí sobre a enquete que eu fiz, você continua dando sua opinião e eu vou registrar daqui a pouco, porque acho que tem muita gente querendo falar sobre esse assunto. Mas vamos falar no debate sobre saúde em movimento, né? Na verdade, saúde em movimento é até nome de um projeto da Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Cultura e Esportes, enfim. Mas vamos falar sobre o programa da Secretaria de Cultura e Esportes em parceria com a Secretaria de Saúde, que é o Academia Itinerante. Esse programa está sendo, essa experiência está sendo levada para ser apresentada na Rio 2016. Foi uma das experiências escolhidas em Pernambuco. Foram três experiências: Recife, Cabrobó e Afogados da Engazeira. E vamos avaliar esse programa. O que você que está me ouvindo está fazendo para manter sua qualidade de vida? Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? O que esse projeto está fazendo de resultado prático para quem tem algum problema de saúde, preventivamente, ou para quem tem potencial para desenvolver e não estaria desenvolvendo? Enfim, você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. A pergunta é: o que você faz para manter sua qualidade de vida? O que é que você anda fazendo? Você está andando de bicicleta? Você está caminhando? Você está jogando bola? Você não está fazendo nada, se considera uma pessoa sedentária? Diga aí, participe de sua opinião. Já está de mala pronta, Edgar? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aqui a Mayara, a Raimunda, né, e a sua filha que está aqui nos acompanhando. A mala ainda não está pronta, não, Nil. Foi uma correria tão grande, mas já está tudo separado. Isso é mais tarde, quando eu for para a Serra Talhada pegar o ônibus para Petrolina, que de lá que eu vou pegar o voo. Que eu vou começar só a organizar, mas já está tudo nos conformes, vamos dizer assim.
Uhum. Mas você vai para Petrolina ou mudou o negócio? Você tava...
Não, a menina de Brasília, do Ministério, como vai um rapaz de Cabrobó...
Ela achou que Afogados está mais para Petrolina do que para Recife.
Mais para Petrolina do que para Recife. Então, ela emitiu minha passagem lá, né, aérea, para eu ir pegar de Petrolina. Então, eu vou ter que ir para Petrolina, fazer esse esforço, né, Nil? Vai para Petrolina e seguir para o Rio.
Como é que vai ser lá? Você vai ficar quantos dias no Rio, Edgar?
De início, era que são outros grupos, né? A gente vai se juntar, né, com o pessoal de outros estados. Por exemplo, no meu grupo mesmo está indo esse rapaz aqui de Pernambuco, o Emanuel, lá de Cabrobó. E quando chegar lá também, vou me juntar a dois professores da Academia da Saúde do Espírito Santo, né? Vitória. E também dois de Porto Alegre. E aí a gente vai ficar até o dia 8 de agosto. E no dia 8 já chega outra turma para fazer essa atividade também de outros estados.
Vai dar para ganhar ingresso para ver competição ou não? Vai ficar...
Não, até agora assim, a gente não, pelo lado do Ministério, a gente não recebeu nenhum ingresso assim ainda formal. Não sei, quando a gente chegar lá, ela vai dizer, a coordenadora, ó, vocês têm.
Tá danado que não receba, né? É possível. Mas... Porque se você o tempo que vocês vão chegar lá, muitas competições já vão ter ingressos esgotados, né? Isso. E eu fico me perguntando, o cara vai para lá, vai expor uma... E será que não vai ser formal, nem convidado para ver? Eu acho que vão ver alguma coisa, né, Ligar?
Não, mas assim, eu já...
Já tá, mesmo que não for, você tá contemplado?
Não, já tá contemplado.
Ah, né? Tá! O cara vai falar, não vai ganhar, não tá doido para ganhar um ingresso. Eu pegava a fila lá,
assim,
e isso aí...
Você vivenciou esse tempo todo, como eu vivenciei a questão dos jogos escolares, né? Desde os 10 anos de idade, você participando aqui
no estado.
Você tá
no ápice do que é uma competição
dessa. E tá, né? Todas as modalidades ali, tá? Que você gosta, que você pratica, tá? Aquele que você admira. E de repente você tá lá na Vila Olímpica com todos aqueles esportes, né? Olímpicos, que a gente chama assim, que chama atenção, que admira. Então, assim, eu acho sempre muito contemplado com isso, de fazer atividade lá, trabalhar nesse meio onde eu vivenciei, e que gosto, né?
Se você pudesse escolher, que modalidade você gostaria de ver uma...
Eu com certeza, o handebol, né? E quero aqui agradecer ao meu compadre...
E briga por medalha, principalmente do feminino, né?
Eu quero aqui agradecer, como eu estava dizendo aqui no começo, ao meu compadre Wilton, né? Que ele vai estar lá nas Olimpíadas, e quando soube do projeto que a gente apresentar lá, ele nos parabenizou. E ele estava com os ingressos lá e me deu justamente o do handebol feminino.
Olha aí, muito bem.
Da seleção brasileira, né, que vai jogar no sábado. E aí eu quero aqui agradecer a ele pelo ingresso. E quando eu chegar lá, se a comissão tiver deixado alguma coisa para a gente vai assistir boxe.
Não vai devolver, não, né?
Não, vamos assistir.
E o handebol é uma das modalidades que vem de um título inédito no handebol feminino. Né? O masculino vai brigar, mas não. O masculino tem mais força sul-americana. O handebol feminino realmente tem uma perspectiva maior de briga por medalhas. Né? Aliás, essa é a maior delegação da história dos jogos que o Brasil leva para a competição justamente no seu território. Mas você está aqui para falar do projeto, né? Quantas pessoas hoje você e a Mayara, eu estou também recebendo aqui a Raimunda Guedes, que é aluna lá no bairro da Ponte, vai falar para a gente dessa atividade. Quantas pessoas hoje estão envolvidas, Mayara, nesse projeto? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês falando sobre o mundo da nutrição. E hoje a gente vem abordando um tema bastante conhecido, que é o Projeto Saúde em Movimento, né? Que todo atleta, hoje em dia, todo atleta praticante de exercício físico precisa de um acompanhamento nutricional. Então, está aí a parceria do Projeto Saúde em Movimento com a nutrição e o educador físico Edgar. Hoje a gente temos em acompanhamento frequentes mais de 400 usuários do SUS e do Projeto Saúde em Movimento, que é da Academia Itinerante, né? Então, o projeto ele aborda o exercício físico e a nutrição. A nutrição, o acompanhamento nutricional, a gente está fazendo a orientação com a prática do exercício físico junto com a avaliação de antropometria, que é o que isso? A gente vai lá no grupo, nos 5 polos que a gente orienta, verifica peso, altura, faz a tabelinha do IMC para verificar o estado nutricional, se aquele usuário está obeso, está com excesso de peso, está em obesidade mórbida ou eutrófico, que é o estado de adequado. Então, a gente faz toda essa triagem, verifica a circunferência da cintura e do quadril para saber se aquele usuário ainda está com risco de desenvolver doenças cardiovasculares através desse percentual da cintura e do quadril. Faz toda essa triagem de teste glicêmico de HGT para saber se o usuário é um diabético ou está propenso a desenvolver, né, a doença, ou então se é um usuário hipertenso, se tem pressão arterial alterada. Então, faz toda essa triagem, é analisado todos esses procedimentos para saber se aquele usuário precisa fazer um acompanhamento nutricional ou então precisa ter uma atenção redobrada durante o exercício físico, lá com os profissionais que estão desenvolvendo o trabalho nos polos, né? Então, se a gente tiver a necessidade do encaminhamento, aquele usuário é encaminhado para o Centro de Especialização de Nutrição que a gente tem aqui no município, da Secretaria Municipal de Saúde, que é orientado por mim. Eu sou a nutricionista do Centro Especializado de Nutrição, né? Essa triagem também é realizada na Unidade Básica de Saúde. Então, o usuário vai lá para a Unidade Básica e de lá ele é encaminhado pelo sistema SISREG para fazer o acompanhamento nutricional comigo. Ressaltando que eu, Mayara, sou especialista em nutrição clínica, especialista em saúde da família, tenho curso avançado para o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e sou graduanda em nutrição esportiva. Então, sou habilitada para trabalhar em diversas áreas, principalmente no esporte.
Muito bem, então olha aí, gente, quem tiver dúvida também nessa área de nutrição, vamos aproveitar que a Mayara está aqui, né? Então, além da atividade física, você também dá um programa de qualidade de vida do ponto de vista nutricional também, para a pessoa. Não adianta eu fazer uma caminhada, por exemplo, e termina a caminhada, vou comer uma buchada,
não,
né?
Aí não adianta
aí
nada.
Aí não vai rolar, né?
Temos também aqui a Raimunda, que ela é um usuário do SUS e da Academia Itinerante da Saúde, onde ela é acompanhada por Edgar, lá no Padre Pedro Pereira, no grupo, e acompanhada por mim. Então, a gente tem várias alunas como ela, mas a gente pegou ela como exemplo para ela falar aqui o que era antes e o que é depois agora a vida dela. Né? Há 10 meses ela está com acompanhamento comigo. Ela já perdeu 15,8 kg. Hoje ela é outra pessoa, não é, Raimunda? Seja bem-vinda e pode aqui
bom
relatar.
Bom dia, Raimunda. Então você é uma nova mulher a partir desse programa, né?
Bom dia, Nil Júnior. Sou. Depois da academia do Edgar e o acompanhamento da Mayara, melhorou bastante.
Você tinha um sobrepeso, estava 15 quilos a mais. Como era a sua vida antes e como é a sua vida agora?
Minha vida antes era só no médico. Aí, depois que... A minha sogra é que ia primeiro para a academia de Adigar.
Uhum.
Aí, ela me chamava, só que eu era muita preguiça para se levantar.
Preguiça de se mexer, de se movimentar.
É. Aí eu comecei a ir. Daí fui me acostumando. Aí passei no médico também, que eu estava com muitos problemas.
Uhum.
Aí o médico da UPA foi me encaminhando, aí eu caí na mão da Mayara.
Uhum.
Aí melhorei bastante.
E repetindo, você tinha, era hipertensa ou não?
Não.
Nem tinha diabetes?
Só problema de tireoide mesmo.
Tinha problema de tireoide. É. Quer dizer, para uma pessoa como ela, que já tinha um sobrepeso, ela era uma potencial candidata a diabetes, hipertensão e outros problemas de saúde. É, quer dizer, você tira um potencial paciente do sistema público de saúde e ganha uma pessoa com qualidade de vida, né, Mayara?
Isso. Era uma usuária sedentária, não praticava nenhum tipo de atividade física, obesa, hoje ela está apenas em sobrepeso, já baixou a classificação de risco nutricional. Hoje o sono dela, nas consultas ela relata, né, para mim, o sono dela hoje é excelente, ela melhorou o sono.
Dorme, né? Melhor, né?
Tirou a metade dos remédios que eu tomava.
Uhum. Diminuiu a quantidade dos remédios, da medicação, uhum. e o risco de doenças cardiovasculares dela diminuiu. Ainda a gente não conseguiu cessar, porém diminuiu, né?
Uhum.
Dos males, o melhor. E a questão da articulação, né? Porque ela diminuiu o peso e, consequentemente, ela consegue se desenvolver melhor nas atividades. O rendimento físico e respiratório dela já é outro.
Uhum.
Né?
Agora, certamente nós vamos ter outras Raimundas espalhadas por Afogados que ainda não se sentiram. Ela mesma disse, eu era preguiçosa, não tinha coragem de começar, né, Raimunda? Então, como é que faz para atrair outras pessoas? Isso é feito no trabalho de prevenção dos agentes de saúde? De que forma isso é? Vocês vão às comunidades chamar? Como é que é feito esse chamamento para envolver? Porque deve ter muita gente, como a Raimunda, que está em casa agora, quer saber como é que participa. Como é que é feito esse trabalho, Edgar?
É justamente isso, Nil, que a gente tem esses dois projetos, né? E muita gente não consegue ainda identificar o Saúde em Movimento e a Academia de Saúde Itinerante.
Uhum.
Então, a Academia da Saúde Itinerante, quando a outra vez eu estive aqui com o Arthur, a gente teve essa ideia através do esporte nos bairros, que a gente leva os esportes nos bairros para as crianças de 10 a 14 anos. Durante esse sucesso que a gente teve, a gente criou também a Academia de Saúde Itinerante, porque a gente viu que a demanda daqui da nossa cidade, do nosso município, é maior do que só sempre ter ali uma academia fixa na Rua Nova.
Uhum.
Então a gente conseguiu ampliar para mais 5 polos, né, justamente para atender esse pessoal. E o Saúde e Movimento veio justamente para convocar, né, pedir, orientar o pessoal sobre essas aulas. Então a gente fez uma semana de atividade física, né, a gente sentou, e Mayara, vamos fazer um chamamento mesmo assim de forma geral para todo mundo, convocando. A gente fez uma semana de atividade física, né, que é o Saúde e Movimento, e nessa semana a gente passa nos polos, onde vai ter as aulas, atividades, deixando os horários de cada polo desse com seus professores, né, e em seguida a gente faz uma atividade lá, mostrando geralmente como é que vai ser o trabalho. E à noite, ainda agora que o ano passado, a gente fez à noite fazendo um geral com todos os bairros, né, para que venha para a praça e veja todo o cronograma, porque às vezes não pode ir para um polo, mas pode ir para o outro, que depende do horário. Um exemplo, aqui na praça, a gente tem aqui o professor Laílson, né, que é cedido pelo NASC para atender essa demanda da gente. Ele é de 7 horas da manhã, na terça e na quinta. Já no bairro da Ponte, onde eu faço com o Raimundo, é na segunda e na quarta, de 5 horas da manhã. Então, tem gente que consegue ir para esse horário de 5 da manhã, como também tem gente que não consegue ir, consegue só depois de 7 e vai para a praça.
Uhum.
Então, a gente pede também aos ACS, os agentes, que façam essa ajuda, que passem na casa de cada um, que fale do nosso trabalho, fale do nosso projeto. E hoje, quando eles estão indo para o médico já está orientando a passar na academia. Então a gente, de forma assim, vai ganhando mais espaço, né? A divulgação mais, é próprio elas que estão participando. Você tem aqui um exemplo que Raimunda veio através da sogra dela. Então, lá na aula, então, a sogra começou, depois ela veio, e hoje está aí a filha dela também participando lá, que está aqui junto com a gente, participando da atividade. E lá também tem mais casos que tem a avó, a filha, a neta participando. né? Então, assim, Nil Júnior, acho que a propaganda que o projeto está tendo, a divulgação está sendo mais mesmo, graças a Deus, entre os alunos participantes.
A história do boca a boca de quem fez está se sentindo melhor e está procurando. Bom, vamos pesquisar, eu vou liberar o telefone. O que, é que você está fazendo para manter sua qualidade de vida? Você faz caminhada? Você participa desse projeto e está gostando? Você não está fazendo nada? A Sebastiana, por exemplo, está no sítio Barra, dizendo, não pratico nenhuma atividade e consigo manter o peso. Isso é curioso para a nutricionista avaliar. Ela não faz nada, mas mantém o peso. Tem 1,59, 53 quilos e quer saber se está na média. Agora, há pessoas, tem um negócio aqui no sertão que a gente chama de calibre, dizendo que é do calibre da pessoa. Ela não engorda, não tem quem faça ela engordar. Nesse caso, o fato de estar dentro do peso e não praticar atividade nenhuma, é um risco, não é? O que, que a nutricionista avalia?
Isso. A gente pode observar ou então entender, a ciência entende, que é a questão da genética, né? A genética, antes de tudo, ela vai falar mais alto aí. Se ela não faz nenhum exercício físico e mantém o peso, ela tem o comando sobre ela por si mesma e sobre os alimentos, né? Ela não faz a exceção dos alimentos. E a questão da genética vai falar muito, né? Porque tem família que tem o gene que é mais obeso, que é mais magrinho. Você vai observar muito aí na sua família, na própria família. Então a genética aí vai falar muito.
Mas tem gente, eu escuto, por exemplo, dizer, olha, você pode, às vezes, ver uma pessoa obesa, desnutrida.
Isso.
Né? Então, o fato da pessoa ser magra, mas não praticar nenhuma atividade, ela tem os mesmos riscos que potencialmente tem um obeso que não faz atividade, ou não, ela consegue manter bem as taxas de glicose, a pressão arterial, triglicerídeos, dá para manter isso tudo?
Não, depende muito, vai depender da genética e de como o organismo dela está se comportando, né? É um risco, sim, porque o exercício físico ele vai prolongar os dias de vida, ele vai melhorar o sono, a respiração, as taxas, realmente. E tipos, depende da idade. Se ela já é uma jovem, ela vai estar tudo ok, né? Mas ao longo da vida, ao passar dos anos, o organismo vai ficando mais lento, o metabolismo vai ficando mais silencioso, e isso vai com que aumentando as taxas, a barriguinha vai crescendo, vai aparecendo a barriga, a flacidez da pele vai aparecendo, isso tudo vai de acordo com o tempo, da idade daquele paciente, se é feminino, se é masculino, tudo isso vai influenciar.
Vamos pro telefone, alô do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
Silvana Rodrigues.
Diga, Silvana.
Ô, Nil, eu faço caminhada todos os dias. Uma hora de caminhada. Estou muito bem, graças a Deus.
Então você faz uma... Quanto tempo de caminhada?
Faço uma hora.
Uma hora?
Todo dia.
Então tá ótimo. E consegue manter... Obviamente deve conseguir manter o peso, né?
Estou muito bem, graças a Deus.
Essa daí tá no time... Essa daí tá ótima. De uma hora... Qual é o tempo ideal para caminhada? Tem um tempo específico?
A fisiologia do exercício, de acordo com a ciência, ela relata que a partir dos 20 minutos que a gente, de caminhada, a gente consegue queimar a caloria, né? Uhum. Então, a gente orienta uma caminhada de leve até no iniciante com 30 minutos. Depois você vai aumentando, de acordo com sua resistência, 35 minutos, 40 minutos, e aí até 60 minutos. Depende da intensidade do grau do exercício.
Uhum. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, pois não.
Eu sou Aparecida Guedes.
Oi, Aparecida.
O exercício que eu pratico é na quadra, nessa academia de Cidade de Movimento, né, do professor Edgar. E estou ligando para parabenizar tanto o Edgar quanto aí essa nutricionista Maiara, que é a Raimunda também, que está aí, né? A gente está muito satisfeito com o resultado desse trabalho de Edgar com Maiara, né? Que ela perdeu muito peso e para a gente que é parente dela, que gosta muito dela, né? A gente está muito satisfeito.
Olha aí, vocês têm como atestar realmente que isso mudou a vida dela, né?
Então.
Né? Muito bem.
Ela ainda é uma nova mulher agora.
Muito bem. Parabéns então para ela e parabéns para você também que participa. A Alvita está fazendo aqui uma pergunta. Ela está dizendo, Nil, eu tenho 33 anos, 84 quilos. A Jane quer saber se é obesa. Ela precisa informar a altura para calcular altura, o chamado IMC, né? Como é que é isso? Como é que a pessoa sabe na calculadora se é magra se preocupa ou se já está obesa?
É, a gente tem uma classificação, uma tabelinha de classificação de risco nutricional, que a gente calcula o IMC, que é índice de massa corporal. A gente pega a altura, o peso e divide sobre a altura ao quadrado. Então, você vai multiplicar primeiro altura vezes altura e vai pegar o peso e divide por essa multiplicação.
Então, vamos lá. Vou fazer o meu... Tem gente no telefone? Depois, na sequência, eu faço o meu cálculo. Alô, do telefone?
Alô, Maria... Sim.
Quem?
Maria José de Lima.
Maria. Oi, Maria José. Lima. Diga lá.
Eu faço caminhada, eu sou uma senhora de 72 anos, faço caminhada de 4 dias na semana, uma hora. E me sinto muito bem, graças a Deus.
Imagino, parabéns, viu?
Muito bem.
Parabéns. Obrigado. Agora, esse projeto de vocês tem uma vantagem, Edgar. Ele é a socialização, que eu acho fantástico. Eu já tinha contado aqui da última vez que você teve, que eu estava passando de bicicleta cedinho, vi o pessoal fazendo lá na academia do São Francisco, que é diferente quando você faz em grupo, está todo mundo incorporado lá. Né? Eu estava até brincando, dizendo que é bom para falar da vida dos outros. E a pessoa ficar sozinha no canto, você bate papo, né? Não é não, Raimunda? É. Não é bonzinho falar da vida dos outros de vez em quando?
Muito bom.
É muito bom, então. Então, socializa mais, né, Edgar?
Não, e a gente tem até fato, Nil Júnior, assim, de pessoas que saíram até da depressão, assim.
Isso,
de,
socializa.
Estava em casa, não tinha mais aquele contato, aquele pessoal de antigamente que vinha tendo, né? Um trabalho ou outro, vão se afastando. E aí faz novas amizades, né? Começa já a participar, já fica outra pessoa. Então, assim, a parte da socialização também é muito importante. E graças a Deus, quando a gente começa a receber mais gente, assim, para a aula, aumentando de 2, de 3, de 4, 5 pessoas, assim, no grupo, a gente sabe que daí vai ter mais um momento de socialização, né, de conhecer mais outras pessoas, e você até depois visitar esse local que essa pessoa está vindo, de outra cultura. Como a gente tem também pessoas que vêm de férias, sabe, do trabalho, e vai participar. E durante aqueles 30 dias, a gente passa a dizer como é a sua vida na sua cidade, e passa a passar aquela cultura todinha do local de atividade.
Muito bem, vamos calcular, ensinar o povo, que é sempre uma continha. Então vamos lá, eu pego primeiro o quê? Meu peso ou minha altura?
Você pega o peso dividido pela altura ao quadrado.
Então vamos
Qual
lá.
Qual a sua altura?
Minha altura, 1,75.
Vezes 1,75.
Vezes 1,75?
Isso.
É? Ou é vezes 2?
Não, vezes 1,75.
De novo, 1,75. Aí eu faço o que agora?
1,75 vezes 1,75.
Certo, aí deu 30,625. Aí eu pego...
36,25, né?
30,625. Não, deu 306,25.
Pego o peso e divido por esse valor.
Aí agora eu pego o meu peso.
Isso. Qual é o seu peso?
Pera aí, deixa eu... Não, eu tô pesando 85, eu sei que eu não tô obeso, mas eu tô com sobrepeso. Então, eu pego 30,625, aí eu divido, primeiro eu pego o peso 85, né?
É.
Aí eu faço o quê? Divido, é?
Você vai pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado, pela multiplicação.
Então, eu vou dividir por 30,625, não é isso?
Isso.
Deu... como é que é?
27,8.
Então eu tô o quê?
Você tá sobrepeso.
Tô lascado, né? Eu vou chamar o intervalo, tem muita pergunta aqui, a gente volta já. Muito bem, voltamos com o nosso debate, recebendo aqui a nutricionista Mayara Pires, o secretário Edgar Santos e a Raimunda Guedes, lá do bairro da Ponte, que é aluna, trazendo seu exemplo aqui para o nosso programa. Vamos lá, mensagens. Nil, quero parabenizar pelo... Iraci, Mariana, amiga Iraci, quero parabenizar pelo excelente debate, também parabenizar a doutora Mayara, excelente profissional. Temos o resultado do seu trabalho na família. O Igor perdeu mais de 50 quilos e ela vem acompanhando, eu tenho acompanhado, né, e a gente tem notado a diferença, a qualidade de vida do o Igor, na minha opinião, Mayara, era um fortíssimo candidato à cirurgia, aquela bariátrica de redução de estômago. E com o seu trabalho e com a força de vontade dele, acho que o Igor é um grande exemplo aí para essa turma que está com sobrepeso, né?
Isso. Por a idade de Igor, ele é um jovem, muito novo, né? Então a gente conversou e eu pedi para ele, não, Igor, vamos começar a perder peso? Aí a gente vai vendo aos poucos, né? Então a gente chegou no consenso, eu e ele, que a gente não não iria fazer a cirurgia, porque a gente conseguiria, junto, com esforço, com determinação, perder os quilos desejados. Então, hoje, né, a gente já conseguiu perder 50 quilos juntos. Ele, assim, é um jovem determinado, com garra e que não perde o foco. De forma alguma, em nenhum retorno, ele perdeu o foco. Então, assim, na política hoje ele está bem ativo, né? Ele tem mais garra, tem mais resistência de lutar, de andar. Hoje, eu passo ali na praça, está todo dia ele às 6 horas.
É, eu esbarro com ele de vez em quando, é verdade.
Ele fazendo a caminhada, ele não perde. Ele então, está seguindo.
Uma curiosidade, já que a Iraci deu o exemplo, esse plano, você tem uma meta de prazo, estabelecer uma meta, ou isso é... Isso vai sendo monitorado de acordo com o trabalho que ele vai fazendo de perda de peso?
Certo. Vai depender muito da individualidade de cada paciente. É, a consulta é mensal. Em determinados usuários, eu peço, eu estabeleço a meta. Então, daqui a um mês, a gente tem que perder 4 quilos. Então, vai aos poucos e vai dependendo do rendimento e da resposta do que o organismo vai me trazer. Então, depende muito da individualidade.
A Marcela está perguntando... sobre aquela continha que a gente fez, que eu brinquei aqui, e ela... Primeiro, a doutora está dizendo, eu estou brincando, eu não tô quebrado, não. Ela disse que eu estou razoavelmente bem. Pode melhorar, mas não está tão ruim, né?
Isso, pode melhorar, mas não está tão ruim, não.
Não está tão ruim. E ela quer, de novo, que explique o cálculo, quer saber a partir de quando a pessoa é considerada obeso.
Tá, vamos lá. Ela vai pegar... Vai fazer aqui, IMC é igual a peso dividido sobre a altura ao quadrado, uma continha. Então, primeiro, para não errar o cálculo, você vai multiplicar a altura vezes a altura. Não é altura ao quadrado, muita gente erra. É altura vezes altura. Então, se você tem 1,50, então é 1,50 vezes 1,50. Separa esse valor, certo? Então, você vai pegar peso dividido sobre esse valor calculado, essa multiplicação.
Então, vamos lá, multiplica por 2, não é isso? Eu pego minha... A altura multiplica por 2.
Vamos fazer um exemplo.
Você falou do 1,50. 1,50 vezes 2 dá 30, não é isso?
Vamos lá, peraí. É 1,50
vezes 1,50 vezes... É vezes 1,50 ou vezes 2?
Não, vezes 1,50. Dá 2,25.
Ah, então eu já estava errando aqui. Eu já estava querendo multiplicar em cima... Fazer vezes 2.
Não, é vezes a mesma altura.
Certo, então 1,50 vezes 1,50.
É, aí eu tenho um exemplo, eu tenho 56 quilos, ok? Aí eu vou pegar 56 dividido por 2,25, que foi altura vezes altura. Então vai dar 24,8. 24 é um estado nutricional sobrepeso.
A partir de quando?
De 19 a 24 é adequado. Partir de 24 já é sobrepeso. Até 29.
De 29 para cima, obeso.
De 29 é obeso. Obesidade, porque a gente tem classificação. Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Acima do IMC 30, aí já é obesidade.
A Rosa Cristina, ela, eu acho que não precisa nem para conta. Ela tem 1,70 e pesa 53,900. Então, ela está magérrima, né, Rosa? Parabéns. Tem perigo de ficar também magro demais? Existe um piso para isso? A partir daí, não emagreça mais, não?
Sim, a gente tem a classificação baixo peso e desnutrição, né? Abaixo do IMC 18, a gente já começa em baixo peso, né? Então, vai baixando mais o IMC, já entra em classificação de risco nutricional, em desnutrição. Então, é um grave risco.
Que é o problema de quem tem anorexia, né? Essas doenças
doenças neurológicas também,
que
né?
Que afetam no...
Doenças que causam o intestino, o pâncreas, o estômago, também causa desnutrição grave.
Edgar, a pergunta aqui, eu não sei se não vi o nome, acho que não sei se é a Andresa, ela quer saber, quem mora na zona rural pode participar desses projetos? É importante a pergunta dela, porque vocês estão indo nos bairros e para o pessoal da zona rural.
Pode sim, procurar um dos postinhos para saber o horário, né? Para ver se dá para você se encaixar no horário, pode vir sem problema nenhum. E dizer também que a gente está com esse projeto e está querendo chegar na zona rural. Então a gente está terminando só de finalizar por aqui, né? Porque aqui a gente começou com essa experiência, na verdade, para colocar o projeto. E nossa intenção, sim, é fazer pelo menos ou na parte da manhã também, ou da tarde, procurar lá a comunidade, ver qual horário adequado, para a gente também levar para a zona rural. Então, isso aí está no nosso planejamento, né, Mayara? Isso. De fazer lá, fazer um salão de movimento diferenciado para a zona rural e, em seguida, a gente implantar os polos de atividade física lá.
A gente já montou o GT, né, que é o grupo que trabalha com esse projeto. E a nova data do projeto Saúde em Movimento, em 2016, está prevista para o mês de outubro, né? Então, pode surgir ou não, a gente ainda vai ver a possibilidade da gente desenvolver na zona rural.
Entendi. A Flávia tem uma pergunta curiosa sobre a gente falou de perda de peso. Flávia Almeida. Primeiro, Flávia, você tem 1,58, 50 quilos, não precisa nem para a caneta para ver que está bem. Mas ela diz uma coisa curiosa: quando eu tenho estresse, eu emagreço, me alimento do mesmo jeito e perco peso. O psique afeta o peso?
Afeta muito, tanto para baixar peso como aumentar peso. Vai depender muito do estado que aquele indivíduo se encontra, uhum. né? Da questão emocional, da ansiedade daquele indivíduo. Então, eu trabalho muito com a parte da psicologia também.
É isso que eu ia perguntar. Aí faz o que alguém, as pessoas que não é incomum? Eu acho até legal, a Flávia tá dizendo, eu conheço várias pessoas que se estressa e se afeta na alimentação. Aí a dúvida é o quê? Eu procuro o psicólogo ou procuro a nutricionista ou os dois?
Não, os dois. É uma equipe muito profissional, multidisciplinar, que a gente trabalha em conjunto. Então, eu sempre associo, vou encaminhar para um profissional da psicologia, para trabalhar. A psicologia trabalha a questão emocional, a ansiedade, a questão do paciente no psico, né, do paciente, e a nutrição vai trabalhar a questão da alimentação, da pausa dos alimentos, do controle dos alimentos. E tem também alguns usuários que tipo, a questão do intestino. A psicologia também, a ansiedade atrapalha o intestino. Então, é outro ponto a ser debatido. Por exemplo, hoje eu fiquei muito feliz por causa de diarreia no paciente. Entendeu? Essa diarreia já vai causar uma desidratação e, consequentemente, uma baixa de peso. Uhum. Tem muito isso. Eu fiquei muito triste, comecei a comer demais, ou então ocorreu uma inapetência no meu organismo, fiquei sem se alimentar. Uhum. Então, isso eu trabalho com a psicologia.
Muito bem. Tem gente aqui, eu lembrei agora do liso, porque o liso, ele fica deprimido porque está liso e emagrece porque não pode comer direito. Esse aí tá. Porque nesse caso é uma coisa, é a mente que está afetando. Meu, e o pobre do liso, como é que fica? Essa aqui está no zap, o que é que você quer falar no zap?
Ninho, aqui é Maria José, aqui em Brotas. Eu tenho 1,52 m e peso 63 quilos. Qual é a minha situação? É obesa?
Agora vamos.
Eu tô sobrepeso. Pergunta aí pra doutor.
Ela vai fazer a continha pra lhe dizer. Vamos lá. Ela tem 1,59, né?
E pesa 63,
né? E 63,
Tá em sobrepeso. IMC
24,9. É, baixinha, mas tá. É. Tá com sobrepeso, tá? O peso, até quando a gente escuta ela falar no número, você já pensa, tem a impressão inicial de que nem é tão assim,
mas
né?
Mas a questão é a altura.
Mas a altura contribui, porque ela é baixinha. A outra aqui tem 1,70 e pesa 56 quilos. Ela faz tratamento de estômago, está dizendo aqui.
Ah, foi o que eu relatei, né?
Isso, que afeta, né? Uhum. Rosa Cristina diz que não faz nenhuma atividade, tem 1,70 e pesa 53.900. Essa tá, acho que tá dentro. Agora ela tá dizendo que tem gastrite, também interfere, né, doutora, isso, no peso, né?
Ela tá em baixo peso, com IMC 18,7. E a questão da gastrite interfere muito, então eles vão perder peso. Por quê? Porque antigamente era habitual deles, no dia a dia, se alimentar com alimentos rico em carboidrato, condimentados, né? Massas, frituras.
Cortou
e
isso aí.
E depois do sistema, das dores gastrointestinais, da gastrite, ele vai retirar. O médico primeiramente vai retirar, a nutricionista vai retirar os alimentos condimentados, frituras, massas, embutidos, enlatados e em conserva. Então, consequentemente, eles vão perder peso. É normal.
Qual é a atividade que você mais gosta de fazer lá, Raimundo? Parece que tem uma série de exercícios, né? O que é que você acha mais legal, o que é que você acha mais chato?
Gosto de todos. Tudo. Todos lá é bom de fazer.
Quem é lá o professor? É, Edgar.
Mas agora ele está afastado.
Gostava na frente do professor. Bem.
Não, mas é
mas
bom usar
essas. Tudo
bem, é bom.
Uhum.
Porque lá nenhum a gente. Quando eu comecei com
a ela, gente só não gostou no. Desculpa, Edgar. A gente só. Eu mesmo não gostei no começo que ele mandou nós levar umas garrafas de um litro.
Oxente.
Cheia de areia, misericórdia.
E o que era pra fazer com essas garrafas?
Pra fazer exercício.
Ah, pra fazer.
Exercício, então, é. Justamente isso, é pra eu começar a avaliar cada uma, né, pra saber que tem umas que já vem com uma força e a coordenação já bem apurada, então dá pra fazer um trabalho, mas não fazer uma regressão de cada paciente, assim, de cada aluno desse. Então a gente, eu peço pra trazer de um litro, pra ver aqueles que vão aguentar, quem não aguentar, que geralmente difícil aguenta, assim, né, que não estão começando, mas eu vejo quem é que pode já chegar nesse...
E quem ainda...
patamar, e quem não pode. Então, assim, a gente começou, né, eu disse a elas no começo que era uma parte meio chata, mas a gente tinha que fazer todo um trabalho para poder fazer outras atividades, né, enfim, que a gente vê mais aí nas academias mesmo, assim, em gerais, mas a gente tem que ter uma, tipo uma base. Então, sempre a gente faz um alongamentozinho, um aquecimento, um trabalho do membro superior, inferior, para depois começar, enfim, as atividades diferenciadas no exercício. Então, hoje, falando aqui em específico da minha turma, a gente tem saúde e movimento da caminhada, né, que tanto pede pela caminhada.
Isso, passou
a
solidão.
A gente teve, um ano passado, quantas, Raimunda, lá? Foi 5, foi participante que foi para a caminhada em solidão. Cinco pessoas, então, que não começam, tinha até dificuldade de fazer até uma caminhada de 10 minutos.
E hoje foram para solidão. E já foram para solidão, né?
Conseguiram chegar, fez o percurso todo e teve um retorno favorável nesse sentido.
A Carminha está dizendo que come massa, mas mantém o mesmo peso. Mas você perde peso, tem um fator na faz você perder peso chamado Aldo Vidal. Aqui no zap, brincadeira, viu, Carminha? O Aldo está ouvindo aqui do lado. Aqui no zap, diga lá você do zap.
Nil Júnior.
Pois não.
Estou precisando muito de chegar aí nessa academia da saúde.
Pois é, mulher.
Porque ultimamente eu só tenho ganhado peso. Também não estou fazendo nada pela saúde, né? Ultimamente...
Não faça, Aparecida, se cuide, tá? Olha, eu estourei o tempo já. Ainda tem gente aqui pedindo para fazer cálculo, etc. Mas tem aqui o ouvinte que pediu, alguém pediu aqui para a Mayara dizer onde é que está atendendo, né, já querendo fazer um acompanhamento aí, obviamente, da situação de saúde e tal, e depois Edgar fala onde é que encontra essas academias aí. Mayara.
Oh, ótimo, Nil. Para quem deseja seguir uma vida mais saudável e realizar acompanhamento nutricional, eu atendo pelo SUS, né, pela Secretaria Municipal de Saúde, no Centro de Saúde da Mulher. Basta só se dirigir ao posto de saúde e marcar. Atendo também pela UPA e atendo no meu consultório particular, que se encontra dentro da clínica do Centro de Estética Zélia Araújo, aqui na Avenida Rio Branco, vizinho à farmácia de manipulação Finofarma.
Tem algum telefonezinho decorado aí de contato para quem quiser?
Tenho. Para quem, só basta ligar para marcar o 9611-8098. Atendimento todas as quintas-feiras.
Ótimo. Edgar, quem quiser encontrar esse projeto da Academia Itinerante, vamos lá.
E aproveitar para fazer o convite, né, Nil? Porque tem gente que nunca participou de uma atividade física e fica naquele receio de ir, né? Mas não se preocupe. Primeiro chega lá, vai ter toda uma orientação. A gente faz uma caminhada simples lá no espaço, faz uma atividade que todo mundo no começo faz, tranquilo, para depois ir se engajando e começar a participar, enfim, da turma. Então, convido todos a procurar o espaço mais adequado para vocês, o local mais próximo, para que possa participar. Na segunda e na quarta, Nil, às 5 horas da manhã, na quadra que tem ao lado do Detran, a gente, na ponte, a gente está com a turma lá trabalhando, que Raimunda participa. Na terça e na quinta, de 5 horas da manhã também, tem o que a gente chama de polo base, que é no São Francisco, que realmente não tem a estrutura da Academia da Saúde. E na terça e na quinta também, agora de 7 horas da manhã, aqui na praça principal, com o nosso amigo Laís, né, fazendo essa atividade. Então, procure os postinhos de saúde aí mais próximos seu, procure nossas atividades, pode ter certeza que vai ter todo um acompanhamento durante esse todo o tempo aqui para você ter uma melhor qualidade de vida.
Muito bem, sucesso para você levando essa experiência para o Rio de Janeiro. Obrigado, Mayara, obrigado, Raimundo, obrigado a todo mundo. Acabou, acabou, acabou! Yeah.